Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora estamos com 8 horas e 21 minutos, a temperatura está chegando nos 12 graus e meio, ainda a instabilidade presente em toda a nossa grande região. Pois tivemos aí mais uma definição de bandeira para essa semana e, como já se imaginava, não houve alteração. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado da delegada da Receita Municipal, doutora Débora Barreto Posser, para que a gente possa avaliar mais uma semana que se passa, mais uma semana que vem pela frente, um mês está sendo concluído aí nesta semana e avaliações precisam ser feitas nesse sentido. Prefeito, bom dia, prefeito Gustavo.
Bom dia, Paulo, bom dia, Débora, a toda a equipe da tua Rádio Cacique, mais Nova FM, também aos nossos ouvintes. Mais uma semana, Paulo, estamos, e eu quero aqui ressaltar a importância de nós percebermos, não necessariamente a bandeira, mas justamente a situação em que se apresenta de um risco alto de contaminação e de superlotação dos sistemas de saúde. E comentávamos aqui nos bastidores, e acho extremamente prudente dividir com os nossos ouvintes, que em número de casos, se nós observarmos Lagoa Vermelha, viemos, de certa forma, uniformes, né, durante esses meses de pandemia, porém nos preocupa demasiadamente a maior necessidade de internação. Então, reforço que acredito a grande mensagem do momento é justamente para que a gente faça o melhor possível dentro das possibilidades de cada um, sendo que aqueles que podem, que fiquem em casa, e aqueles que precisam sair, que façam uso de todas as medidas possíveis para evitar um contágio, não somente do coronavírus, mas também de diversas doenças infecciosas, respiratórias, que são comuns neste momento do ano. Então, a utilização da máscara, o álcool e gel, antes e depois, principalmente, de entrar em ambientes distintos ao seu convívio familiar, o afastamento para não ficar muito perto das pessoas, principalmente enquanto conversa, enquanto aguarda, e ressalto o agradecimento àqueles que têm feito a sua parte, àqueles que têm colaborado, que acredito, tenho a convicção que são a maioria, e por isso tem permitido com que nós consigamos enfrentar este momento extremamente complexo, extremamente difícil, de uma forma bastante razoável.
Já vamos detalhar os números em seguidinha. Antes, cumprimentar também a presença aqui da delegada da Receita Municipal. Débora, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Paulo, mais uma semana aí de bandeira vermelha. Então, a gente pede um pouquinho mais de paciência, né, nesse momento que é o nosso momento mais crítico. Então, um pouquinho mais de paciência e empatia, que logo passa.
A gente percebe que a maioria está assimilando bem a questão das normas, das determinações, das orientações, principalmente se tratando aí de quem está trabalhando. Falando especificamente do comércio, quem está no ramo de confecções, eletro, enfim, prestadores de serviços e até mercados e farmácias que já vêm trabalhando direto, né, Débora?
Sim, exatamente. Nós não temos grandes denúncias aí no comércio, né, nesses setores. Eles estão, então, fazendo a sua parte, nos ajudando. Eu agradeço também as denúncias que são enviadas, né? Esse final de semana, mais um final de semana de fiscalização intensa, até nos espaços públicos, né? Partida de futebol, postos de combustível, onde tinha aglomeração de pessoas, né? Então, o pessoal está bem cuidadoso, nos manda ali, se preocupa, nos manda as denúncias para nos ajudar.
Bom, agradeço aí sim, essas pessoas. Aí sim, né? A questão, deixando de lado a questão do trabalho para o lazer, para o entretenimento, aí ainda está deixando a desejar, está dando bastante trabalho.
Exatamente. Nos bares também, né? O pessoal ainda vai nos bares, tivemos que interditar novamente alguns bares que a gente já havia desinterditado, então, mas nessa parte aí que está havendo mais as denúncias.
Sabe que ontem eu recebi até uma mensagem de WhatsApp e as pessoas passando um ponto de vista, não seria nem uma crítica. E aí falando exatamente sobre as orientações, que elas estão vindo de cima para baixo. E dizendo o seguinte, que é uma constatação que os restaurantes, principalmente, em função de que os da BR estão tendo essa possibilidade de atender, acaba tendo uma quantidade maior, um fluxo maior de pessoas, quando na verdade se tivessem todos abertos, inclusive os da área central, poderia ser um pouquinho mais bem distribuído. Há essa possibilidade ou não, Débora?
Me permite.
E prefeito? Sim.
De fato é uma incongruência, né, Paulo? E a gente recebeu alguns recursos e fico bastante limitado neste ponto, que infelizmente nós não temos autonomia para reverter esta situação. E concordo que você limitar o número de estabelecimentos que podem trabalhar nesse sentido acaba colaborando para uma maior pressão. E sejamos sinceros, a atividade de alimentação ela não é especificamente para aqueles que querem sair para comer. Tem muita gente que precisa fazer as suas alimentações no estabelecimento. Porém, neste momento, dentro das nossas limitações, não há como se permitir o funcionamento desses que não estão, na área central do município.
É o que eu comentei, vem de cima para baixo.
O que, que está sendo trabalhado, Paulo? Dentro da última semana, né, houve uma reivindicação e era um cúmulo, na verdade, de centenas de recursos a cada vez que se saía a definição das bandeiras, diversos municípios pedindo ou alteração de protocolo, ou reversão das bandeiras. Feito isso, nós tivemos então uma reunião das 27 associações de municípios do estado do Rio Grande do Sul com a FAMURS e o governador do estado, onde surgiu a possibilidade ou a ideia que está sendo construída no decorrer dessa semana, que o regramento venha para os municípios. Então não se afastaria a questão do distanciamento controlado, regras gerais permaneceriam sendo estabelecidas pelo estado do Rio Grande do Sul. No entanto, as modalidades ou as especificidades em relação a cada atividade ficariam de acordo com o município, o que eu vejo ser mais justo e nos permite, se comprovado ou se avançar essa autonomia dos municípios, justamente que a gente possa resolver algumas questões que hoje são contraditórias, que são difíceis de serem concebíveis e sempre que é contraditório é difícil de ser acatado.
Há uma tendência grande nesse sentido, prefeito?
Eu acredito que sim. Nós,
quem sabe a partir de agosto agora?
Eu acredito, o que, que aconteceu dessa reunião foi na quarta, terça-feira passada, se não me falha a memória, entre os presidentes das associações, da nossa associação aqui é o prefeito Jacir Miorando de Água Santa, o presidente no momento.
Ele nos concedeu uma entrevista falando sobre esse encontro.
E aí na quinta-feira nós realizamos uma reunião entre os prefeitos da MUNOR e a grande maioria foi por justamente trazer para si essa responsabilidade de organização dos regramentos dentro do distanciamento controlado. Então, acredito ser um pensamento quase unânime na maioria das regiões e acho que evoluindo essas tratativas é muito provável que nós tenhamos mais autonomia para fazer estas regulamentações em relação aos níveis de contágio ou de alerta em relação à propagação do coronavírus.
Débora, retomando essa questão aí de algumas flexibilizações, o Lagoa Esporte Clube voltou a treinar diante de um protocolo. Isso pode acenar a possibilidade até de uma liberação para jogos que se cogitou ou seria prematuro ainda isso?
Acredito que seria prematuro ainda. Foi o COI Municipal, então, que avaliou a questão do Lagoa, até porque a maioria dos meninos, eles moram juntos, né?
E vão ter que seguir uma série de critérios.
Exatamente, vai ter que seguir todas umas normas, então, ali, que o COI aprovou. Então, para eles... começou a ser liberado para ver como que vai ser, tá? Até porque os meninos têm convivência, né? A maioria deles mora junto e tudo mais. Então, foi aprovado ali, então, pela Secretaria da Saúde.
Aliás, é importante que se diga isso, né? Foram tomadas algumas medidas. Por exemplo, nós da imprensa não estamos autorizados a ir lá fazer a reportagem dentro do local. Acho perfeitamente compreensivo, não é o momento. A gente está sendo bem abastecido pela assessoria de imprensa do clube. As pessoas que estão ali estão trabalhando e sendo monitoradas, ou seja, reduzir a possibilidade de risco, quanto maior, melhor.
Exatamente, né? Os meninos fizeram um teste também, né? O teste do vírus e tudo mais, e eles têm que seguir uma série de regras impostas pela Secretaria da Saúde para que, então, não dissemine o vírus. Voltando um pouquinho aos restaurantes, Paulo, eu quero dizer que, se vocês olharem o protocolo ali, ele vai dizer os restaurantes das estradas e rodovias e os restaurantes dentro da cidade. Então, já tem essa diferença já no protocolo, né? Então, é algo que a gente não consegue reverter no momento. Por enquanto, né?
Pelo menos por esses próximos dias vai ser mantido essa questão aí, né, prefeito?
Eu acredito que tudo tem sido um grande aprendizado, Paulo, e desde março, quando se iniciou o enfrentamento da pandemia, acho que nós criamos condições que nos permitem hoje vir aqui e falar por segurança, que é com segurança, de que de fato a melhor opção seria justamente que nós, municípios, tivéssemos essa autonomia para a definição das regras. É muito difícil quando você vai fazer um mesmo parâmetro para quase 500 municípios, 497 que são os municípios do Rio Grande do Sul, e imagine a nível de Brasil, que não há como conglomerar todas as especificidades desses entes federados. E então a deliberação de autonomia para que cada um possa, lógico, também estabelecendo critérios de controle, que acho que está provado também que não é algo que se pode trabalhar de forma individual em relação a um município ou outro. Nós temos exemplos muito próximos de que muitas vezes, se nós fizermos todo aquilo que está ao nosso alcance e esse comportamento não for unânime a nível de região, nós teremos uma situação comprometida em relação ao resultado do enfrentamento. Mas eu acredito que todos têm a responsabilidade, que têm a coerência necessária para que isso ocorra, e vejo com bastante ansiedade essa possibilidade que tenhamos mais autonomia para fazer estas alterações em relação aos protocolos de prevenção ao coronavírus.
Na introdução, prefeito, sua preocupação foi clarear bastante esse detalhe do hospital. Bom, aí talvez a maior preocupação desde o início da pandemia. O hospital está lotado, os leitos todos estão sendo utilizados e tem um número bastante expressivo de pessoas sendo monitoradas em Lagoa e também na grande região, e ainda as outras enfermidades que estão surgindo em função desse período do ano.
Exatamente, é uma acentuação no mês de julho do número de internações que chama atenção e nos faz justamente, Paulo, sendo muito franco, né? Até junho nós tínhamos uma situação relativamente confortável em relação ao número de contágios e ao número de internações. No mês de julho houve uma demanda bastante grande, e aqui nós precisamos não relativizar, não precisamos olhar apenas para os casos de fora de Lagoa Vermelha para perceber que a doença tem se manifestado sim com uma maior severidade. Fizemos aquilo que era possível no momento, que era justamente de estender a possibilidade de tratamento às diferentes níveis da doença. No entanto, acredito que aquele ditado que mais vale a pena prevenir do que remediar continua valendo como nunca. Afinal de contas, estamos falando de uma severidade bastante grande que ataca a respiração. Não sei se alguém já teve, infelizmente, a oportunidade de conviver ou ver uma doença respiratória de grande severidade. É algo terrível e que nós não podemos imaginar que seja bom para ninguém passar por isso. Exato. E é nesse sentido que não falo nem como prefeito, mas sim como Gustavo, dessa preocupação que tenho conosco, com todos os nossos conterrâneos, com todas as pessoas da nossa região, de que nós precisamos evitar passar por uma necessidade dessas. O nosso hospital conseguiu responder de uma uma forma muito boa a essa necessidade de maiores cuidados com o maior número de pessoas. Na última quinta-feira, conversamos com a equipe médica que lidera a ala Covid do hospital, também com a direção do Hospital São Paulo, que acabou, num momento de emergência, estendendo a sua capacidade de atendimento, e agora então nós estamos, ou ao menos Lagoa Vermelha, se propôs a fornecer maiores ferramentas para o atendimento dessas pessoas e também da ampliação da ala Covid, que se faz uma necessidade imediata, tendo em vista que ela já ocorreu. Então o trabalho é justamente para que a gente possa repor os quadros necessários dentro do hospital ao atendimento das pessoas que já têm internadas, que são em número de 13 pessoas, se não me falha a memória, e também dilatar essa capacidade ao máximo que seja possível fazer com segurança para os nossos munícipes de Lagoa Vermelha e também de nossa região.
Tem como ampliar ainda mais, prefeito?
Tem como ampliar.
Quanto mais?
Já foram, né? A Josiele, a nossa diretora do hospital, essa semana, ela deve procurar os demais municípios. Lagoa Vermelha já fez este contato e fez essa proposição para ver o limite a que ela consegue chegar desta ampliação. Eu confesso a vocês que tenho uma perspectiva de que poderia ser um aumento relativamente maior. No entanto, há de se salientar que esses casos suspeitos, né, eles também ficam em ala separada, não na dos confirmados do Covid, mas também não na ala geral. E isso é algo que às vezes passa despercebido, mas que é uma necessidade que se tem para que não ocorra. Imagine uma doença respiratória que não a Covid, se convivendo com aqueles que já são confirmados, acaba acarretando numa maior dificuldade, e da mesma forma o contrário. Então, creio que justamente o melhor que pode ser feito está sendo realizado pelo Hospital em São Paulo, com a parceria dos municípios que o têm como referência.
O pessoal nos ouve lá, prefeito, e nos informa. O hospital disse que o número de leitos vai para 20.
Isso, exatamente.
Então, realmente são ampliações. Daqui a pouco, prefeito, está se pensando em realizar algum tipo de atendimento ou de suporte fora do Hospital São Paulo, ou pensa que não vai ser necessário esse suporte?
Chegamos a abordar a condição de que, se necessário for, de estabelecer uma segunda estrutura para atendimento clínico, onde seria o isolamento de uma unidade de saúde do município, para que se pudesse fazer essa questão. É bastante temerária e é preferível, Paulo, que nós façamos o máximo possível para que se tenha esse atendimento dentro do hospital. Por quê? Questão de pessoal, que hoje a Josiele e a sua equipe têm priorizado profissionais já com bastante experiência, com condições de dar o atendimento necessário aos pacientes, e outra que também é necessário que a gente conte com essa referenciamento, digamos assim, de alguns pacientes que porventura não se tenha espaço no hospital de Lagoa Vermelha.
Uhum. Perfeito. Bom, aqui evidentemente que chegam algumas denúncias, né? Bastante ouvintes nos mandando mensagens. A gente vai até, é importante colocar, Débora, a questão dos, sempre que você vem aqui, colocar as maneiras que as pessoas podem denunciar.
Sim, claro. Então, a maneira que as pessoas podem denunciar via WhatsApp, tá? 3358-9190. Também a gente atende o dia todo na Secretaria da Fazenda, tá? Também vocês podem ligar neste mesmo número, ou 3358-9157, 9156, 9153 e 9141. Dá todos na sala do setor de fiscalização, vocês podem nos ligar, se está acontecendo na hora, vocês nos ligam. Se é final de semana, tem que ser pelo WhatsApp mesmo, então é 3358-9190. Podem nos mandar ali, que certamente a gente está sempre de plantão aí nos finais de semana e a gente consegue analisar a denúncia.
Nós estamos recebendo aqui também algumas mensagens. Aqui um ouvinte manda uma foto. Bom dia. E como tratar esses casos assim? Foi em uma igreja ontem à noite, mas no dia seguinte, inclusive, postam os encontros até mesmo nas redes sociais. O pessoal está nos mandando aqui uma foto aqui com um número muito expressivo de pessoas. que também ligaram para a nossa produção, ouvinte, porque só as igrejas podem estar abertas. Tem esse detalhe aí das igrejas, né?
Tem os detalhes
da igreja. Até a ouvinte colocou aqui, porque só as igrejas evangélicas podem estar abertas. Na verdade, são todas.
São, né? Todas. Todas com um número reduzido, né?
Algumas fizeram uma opção de estar com o público, outras não, é isso?
Exatamente. Tem igrejas aí que a gente sabe que que estão em forma de vídeo, né, online, e não estão recebendo pessoas. Mas pode até 30 pessoas, dependendo da metragem do local, né? 30 pessoas com a distância, o máximo de 30 pessoas com a distância de 2 metros lineares por pessoa. Eu peço, então, que essas pessoas que estão vendo aí nas redes sociais, essas igrejas, que nos façam print, salvem a foto, nos mandem, né? Porque ainda a gente não recebeu nenhuma mesmo de igreja, nos mandem ali o endereço certinho, que com certeza a gente vai averiguar.
É, aqui até o pessoal coloca: olha, eu sou moradora do Tupinambá e aqui tem a igreja que está funcionando, porque ninguém tomou atitude ainda. Vem gente de todos os lugares para cá. Temos aqui crianças na linha de risco, idosos, então é a questão da denúncia.
Infelizmente, também a gente não pode, idosos, crianças de que não vão na igreja, pode até 30 pessoas, né? Então, máximo de 30 pessoas com o distanciamento pode, né? Então, vai o bom senso aí da pessoa, se é idosa, se é de risco, que fique em casa, crianças que não leve, né? Mas a gente não pode proibir.
Certo. Né? O pessoal até comentando bastante aqui sobre a paróquia São Paulo e Santo Antônio. Realmente foi uma opção dos freis e do padre Primachic de fazer apenas online, né?
Exatamente.
Estariam autorizados.
Estariam autorizados até 30 pessoas, certo. Tranquilo.
Mas, como precaução, estão fazendo online os seus encontros. Em relação, prefeito, ao suporte para a região, a gente percebe que Lagoa está tendo também esse cuidado e não se está aqui. A gente percebe que às vezes nas redes sociais o pessoal acusa muito, tem que tomar esse cuidado, porque é evidente que alguns municípios da região, e falando especificamente de Ibiraiaras, acabou aumentando o número de casos, né? Repentinamente aumentou demais, né, prefeito? Mas não dá para abandonar, foram sempre grandes parceiros, né?
Não, e é um receio que a gente tem, que é algo que pode acontecer com qualquer município.
Qualquer município.
Né? Independente da vontade de uma grande parcela das pessoas, esses surtos, eles podem acontecer. Vejamos que aqui basta, por exemplo, que uma ou duas pessoas que não tomem a precaução necessária, que podem acabar ocasionando um grande surto. É por isso que a gente sempre reforça que cada um faça a sua parte e o entendimento de que é necessário uma identificação o quão mais breve possível. Lagoa Vermelha, eu acredito que fomos muito felizes quando da implantação do Telecovid, que permitiu uma ferramenta de monitoramento e acompanhamento dos casos, fazendo com que nós tivéssemos um certo controle no avanço progressivo e exponencial da doença. No entanto, acredito que devemos ter o cuidado, e principalmente por se tratar municípios muito mais próximos do que nós vínhamos anteriormente, Paulo, de trabalhar e agir como se qualquer um estivesse contaminado. Às vezes a gente tem uma relação mais próxima a alguma pessoa, tem uma familiaridade um pouquinho melhor, e aí acaba relaxando os cuidados, e é onde tem se demonstrado muitas vezes no próprio núcleo familiar uma expansividade dos números de acometidos por essas doenças. Então vale mais uma vez reforçar essa necessidade do afastamento, do distanciamento social, evitar aquele abraço, aquele aperto de mão, a utilização do álcool em gel, a utilização da máscara e, lógico, frear o máximo possível do número de nossas atividades. Sabemos que é um momento de extrema complexidade que ninguém gostaria de estar passando, mas é o que nos cabe enfrentar para o momento, e eu conto, é lógico, com a colaboração da uma grande parte da comunidade Lagoa Vermelha e região.
Debra, o pessoal está perguntando também aqui sobre a questão dos ônibus, né? A gente sabe que tem a questão do transporte, né? De profissionais que trabalham em Lagoa, que trabalham na região. Vocês têm recebido denúncias?
Bom, a gente não está recebendo denúncia. Dessa vez não recebemos nenhuma. Teve no começo ali, a gente recebeu, passou todo o protocolo, então, para o transporte, tá? E acredito que eles estão seguindo, tá? Se vocês receberem alguma irregularidade, por favor, nos denunciem, que com certeza a gente vai conversar com eles. Eu acredito que esteja tudo ok.
Certo, é importante porque várias reuniões foram feitas, medidas foram tomadas, empresários aqui de Lagoa, e falo também da região, porque tem gente que trabalha fora, tem procurado, né, estar seguindo a risca, até porque as consequências não são nada agradáveis. Não falando de multa, mas falando especificamente da saúde dos funcionários. Né?
Exatamente, até para não disseminar o vírus. Também eu informo que para o transporte a capacidade tem que ser reduzida a 50% e as pessoas devem se sentar à janela, tá? Pulando, senta sempre na janela.
Não utilizar do corredor, deixa da janela.
Isso, que tem mais ventilação, né? Essa é o que está no protocolo.
E não esqueçam, na bolsa, no bolso, em qualquer lugar, um tubinho de álcool gel ali.
Exatamente, que faz muito bem. Levar o álcool gel na bolsa é algo que agora tem que se tornar diário, né?
Prefeito, cada vez que vocês aqui vêm, acabam vindo os questionamentos dos pais em relação à questão da volta das aulas. Há uma preocupação nesse sentido. Por enquanto não se trabalha com essa possibilidade, mas tem que se estar preparado para isso acontecer, porque em algum momento vai acontecer. Até falava com a secretária dias atrás.
Exatamente, e é uma grande preocupação que ficou a retomada das aulas, né? Me preocupa muito a questão do ano letivo, por mais que diferentes ferramentas tenham sido utilizadas e estão sendo utilizadas para o desenvolvimento de atividades junto às nossas crianças, a gente sabe que nada substitui a presença do professor e dos alunos em sala de aula. No entanto, eu acredito que bastante cautela nessa interpretação, bastante cautela nessa ansiedade pelo retorno. Eu vi em alguns movimentos, em alguns locais, pela retomada com protocolos de segurança. E aí eu acho que é necessário se fazer uma ressalva de que idade de alunos nós estamos falando, considerando que a gente sabe que para crianças de menor idade, principalmente, seria, ao meu ver, praticamente impossível praticar algumas coisas que hoje nós dizemos ser os protocolos de segurança, como não ter o contato físico, como não passar a mão no nariz e na boca. Então, não tenho conhecimento tão profundo acerca deste assunto, no entanto, me vejo com bastante preocupação, considerando que imagino ser de extrema dificuldade você dizer que vai levar os alunos para dentro da sala de aula com segurança. Tenho acompanhado os debates de redução de número de alunos presenciais por escola, por turma. No entanto, aguardamos uma definição a nível macro, até para que não ocorra um desencaixe, né, dos calendários estaduais e municipais que a gente vem preconizando nesses últimos anos.
Certo. A maior parte das manifestações aqui, dos ouvintes, muitas denúncias, né, vão chegando. Inclusive, o pessoal dizendo aqui, a turma dos bares em alguns bairros aí estão usando a estratégia, deixa a porta na frente fechada, usa uma porta alternativa e o carteiro rola solto, o pessoal bebendo. É uma pena, mas a falta de conscientização é impressionante, porque não estão fazendo mal para outras pessoas, são para eles mesmo, né?
Exatamente, até tem bares que a gente recebe a denúncia dessa forma, que a porta principal está fechada. Conseguimos já entrar em vários aí que havia essa recomendação, conseguimos interditar, tá? Os bares a gente está seguidamente, tá, em todos os bares.
Não tem ninguém liberado nesse segmento.
Não tem, só aqueles que vendem alimentação mesmo,
sim,
né?
Mas assim, bares para jogar o tradicional carteio, para ficar bebendo, não pode.
Exatamente, e esse não pode, né? Não pode consumir a bebida alcoólica no local. Também não pode ter jogos, né? Para evitar a aglomeração das pessoas aí.
Me permite fazer uma reflexão e, na verdade, um apelo, né? Um apelo para as pessoas que estão obedecendo, que estão seguindo essas medidas de prevenção, que não se deixem abater pela minoria que não irá fazê-lo. Porque muitas vezes, por exemplo, e aconteceu nessas últimas semanas, houve uma intensificação nas áreas públicas da fiscalização e automaticamente ocorre uma maior concentração nas casas. existe um cerceamento nos bares e existe um movimento para o carteado, para a roda de conversa dentro das casas. E aí há uma dificuldade, não há uma limitação em relação a isso, por isso que creio o melhor caminho ser justamente a conscientização em relação a essa necessidade de evitar ao máximo possível o contato com pessoas estranhas ao nosso círculo familiar e profissional. E ao mesmo tempo a gente entende a dificuldade, a complexidade, a angústia que todos estamos passando neste momento, mas é sempre necessário que nós mantenhamos esse apelo pela ponderação, lembrando que é muito melhor prevenir do que remediar.
Estamos desde março e muito já se mudou e muito já se analisou. O fique totalmente em casa já foi mudado, né? Ninguém quer que as pessoas fiquem doentes psicologicamente, mas assim, tem outros meios de daqui a pouco sair, fazer uma caminhada, procurar alguma alternativa, sair dessa rotina de tanto tempo, mais de 100 dias dentro de casa. Agora, é importante, os cuidados, ninguém está dizendo que não precisa ser tomado, né, prefeito?
Eu acredito que esse é o principal, né, justamente a utilização da máscara, o álcool em gel e o afastamento, né, esse distanciamento, quando a gente conversa, quando a gente convive, ele justamente serve para diminuir as possibilidades de contágio e creio eu que tem sido uma medida eficaz nesses últimos tempos e por isso vale a pena este apelo para que a gente reforce, principalmente neste momento, a necessidade de aderir a essas medidas e eu conto com a grande parte e agradeço da população que vem fazendo a sua parte, que vem tomando as devidas precauções.
Eu sei que na edição passada, Débora, gostaria de fazer o registro sobre o trabalho da equipe. Estamos finalizando o nosso bate-papo. Obrigado pela presença, Débora.
Obrigada, Paulo. Então, eu peço à comunidade que não se aglomerem também nos postos de combustível, tá? Que o pessoal está saindo da praça e indo para os postos. Então, que pegue a sua bebida, vá, fique em outro local, não fique se aglomerando aí nos postos de combustível também. Estamos à disposição. Qualquer coisa, 3358-9190. Obrigada.
Certo. Obrigado, prefeito Gustavo.
Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Agradeço mais uma vez a todos aqueles que são a grande maioria que tem feito a sua parte. Digo que por mais complexo e difícil que seja o momento, com união e com serenidade, nós vamos vencer juntos essa dificuldade. Meu muito obrigado e uma ótima semana.
Certo. E uma última denúncia, moradores nas proximidades do Ratiel, dizendo que no final de semana, quando o tempo está bom, o pessoal tem feito grandes encontros por lá. Fica o registro, então, para que as pessoas se conscientizem nesse sentido. 8h51. A temperatura, gente, está em 12 graus. Vem aí o Dr. Lênio.
Saúde e bem-estar.
Dr. Lênio Trenhago. E o assunto para hoje, hein, Dr. Lênio? Bom dia!
Muito bom dia. A pílula anticoncepcional foi criada em 1960. Hoje é utilizada por cerca de 100 milhões de mulheres no mundo todo. É o medicamento mais estudado pela comunidade científica, porém, seu uso correto, seus benefícios, que vão além de impedir a gravidez, e seus efeitos colaterais, são desconhecidos da maioria das pessoas, o que gera muitos mitos e muitas confusões. Vamos expor hoje as 10 perguntas ou as 10 dúvidas mais frequentes sobre o anticoncepcional. Qual escolher? Não deve ser ou indicado pela amiga ou usado pela mãe durante anos. A escolha deve ser feita em conjunto com o ginecologista, pois cada pessoa tem suas características e hoje temos as mais variadas combinações de drogas. Ele não é só contraceptivo? Não. Pode ser usado para melhorar as espinhas na adolescência, a TPM, os sangramentos irregulares das adolescentes e na perimenopausa, da dismenorreia, a dor na menstruação e no tratamento da endometriose. Seu uso diminui o risco para o câncer de ovário. Seu uso prolongado diminui a fertilidade? Não. O retorno à fertilidade é imediato após a sua suspensão. Quando a pílula não deve ser usada? Quando a mulher apresentar queixas gástricas, náuseas, quando a ingere. Sua complicação mais temida é a formação de trombos, principalmente nas veias dos membros inferiores, o que pode levar à trombose venosa profunda e à embolia pulmonar. Por isso, mulheres com históricos familiares de embolia e trombofilia ou portadoras de grandes varizes não devem usar. Pode piorar a enxaqueca. O anticoncepcional hormonal oral diminui a libido? Para algumas, sim. Já para a maioria, por se sentirem seguras, a libido aumenta. Quem amamenta pode usar? Sim, mas as próprias para amamentação, que não contém o hormônio estrógeno, pois ele diminui o leite materno. É preciso fazer pausa? Não. Esta atitude não traz benefícios nenhum. Precisa tomar sempre na mesma hora? Não necessariamente, mas o ideal é que seja tomada o mais próximo possível do mesmo horário. Esta atitude deve ser mais rigorosa com os que contêm somente a progesterona. Tomar antibiótico reduz a sua eficácia? Raríssimos são os antibióticos que interferem na ação do anticoncepcional. Anticonvulsivantes e remédios para o HIV são mais perigosos. Existem anticoncepcionais com vitaminas? Não, somente com o ácido fólico para aquelas mulheres que querem engravidar em seguida. Viver é bom, mas com saúde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
8h55, 8h55, intervalo, voltamos já.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Laboratório Tagliari realiza testes para diagnósticos do Covid-19. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Valores promocionais para grupos de pessoas, empresas e famílias. Desconto especial para testes sequenciais e confirmação da Covid. Não fique em dúvida. Teste já. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Como andam suas metas para este ano? Nunca é tarde para fazer aquilo que você ama. Que tal transformar 2020 no ano das suas conquistas? Nós da Unopar possuímos cursos a partir de R$ 169,00 e ainda contamos com inúmeros benefícios. Faça seu vestibular no conforto e segurança da sua casa. Inscreva-se unopar.br ou entre em contato pelo fone Whats 3358-4985. Unopar Lagoa Vermelha. Não existem obstáculos para realizar os seus sonhos.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Você ouviu Conectado, ligado na informação.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Você está ouvindo a tua Rádio Cacique.
92.7 FM.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Oniric Supermercado informa. Contem com a gente sempre. Fone 3358-5408.
Family Mega Store, tudo em estofados, só quem fabrica vende mais barato.
Segunda quinzena do mês de aniversário da Family Mega Store. São muitas vantagens para você aproveitar e renovar sua casa, porque sua família merece muito conforto e bem-estar. Toda loja em 12 vezes sem juros e ótimos descontos à vista. Family Mega Store, conforto e economia. Afonso Pena, Edifício Cremona. Fone 3358-1423.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
Nove horas, notícias da hora. Oferecimento: Plano Safra 2020-2021 é no Banrisul. Fale com o seu gerente. O agro é o nosso chão. Manhã de terça-feira, hoje é dia 28 de julho de 2020. E nós vamos agora ao giro da reportagem da Rede Tua Rádio.
Nesta terça-feira, o Banco de Sangue de Caxias do Sul realiza uma ação de coleta de sangue de plasma de convalescentes do coronavírus junto ao Centro de Atendimento Ambulatorial do Hospital Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, das 8 às 15h30. A equipe de Caxias deve coletar aproximadamente 115 bolsas de sangue doadas por doadores já cadastrados e por doadores novos. Segundo o diretor do Banco de Sangue, hematologista Guilherme Razia Bose, os estoques devido ao inverno e à pandemia encontram-se abaixo dos níveis de segurança. Os tipos de sangue que apresentam maior procura são O positivo, O negativo e A positivo. Helenise Minella para a Tua Rádio.
Em Soledade, as atividades relacionadas ao comércio varejista não essencial e à alimentação terão que adotar medidas mais restritivas no seu trabalho a partir desta terça-feira, com atendimento online, teleentrega ou pegue leve, em decorrência do distanciamento controlado do governo do estado, que mantém a região de Passo Fundo na bandeira vermelha. Paulinho Paes para a Tua Rádio.
E o município de Lagoa Vermelha, que pertence à região de Passo Fundo, segue em bandeira vermelha pela terceira semana consecutiva. O estado anunciou no final da tarde desta segunda-feira o mapa definitivo do distanciamento controlado, que entra em vigor a partir desta terça-feira. De acordo com o governador Eduardo Leite, se nesta semana a região apresentar uma estabilização nos indicadores, a próxima rodada terá a possibilidade de regressão para a bandeira laranja. Rudimar Galvão. Para a Tua Rádio.
Em Marau, destaque para o empresário Felipe Rosso, que há poucos dias assumiu cargo junto à diretoria do sistema Fiergs-Siergs. Para a emissora, ele revelou que a indústria e a entidade, neste momento, têm papel importante de ser o equilíbrio entre o distanciamento social e o desenvolvimento da economia. Ana Lúcia Jacomini para a Tua Rádio.
Em meio à pandemia, a agência do FGTS Cine de Veranópolis está anunciando pelo menos 50 vagas de emprego em empresas localizadas em Nova Prata e Nova Araçá. A maioria das opções é para auxiliar de serviços gerais. Inclusive, na tarde desta terça-feira, uma das contratantes fará entrevistas com os interessados. Marco Aurélio Santana para a Tua Rádio.
Em Caxias do Sul foi aberto o processo de beatificação do Frei Salvador Pinzeta. A sessão solene reuniu evidências do milagre atribuído ao religioso, dando início à investigação do suposto fato extraordinário realizado pelo Frei Capuchinho, que viveu entre 1911 e 1972, sendo a maior parte de seu ministério desenvolvido em Flores da Cunha. Em maio do ano passado, o Frei Salvador Pinzeta virou venerável pelo Papa Francisco. Clayton Camargo para a Tua Rádio.
Notícias da Hora. Oferecimento Plano Safra 2020-2021 é no Banrisul. Fale com o seu gerente. O agro é o nosso chão. Notícias da Hora, uma produção da Central de Conteúdo da tua rádio.
Notícias da Hora. O Brasil e o Mundo.
Próxima edição às 10 horas.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
A gente sabe, nem mesmo durante uma pandemia, você que é produtor rural pode parar, porque é o seu trabalho que alimenta o Rio Grande, o Brasil e o mundo. E é por isso que no Plano Safra 2020-2021, o Banrisul ampliou os recursos para ajudar ainda mais quem produz. É crédito para ampliar, modernizar e rentabilizar a sua produção agrícola ou pecuária. Fale com o seu gerente. Banrisul, o agro é o nosso chão.
A seguir, temática. O que acontece é assunto.
Super Millennium e Rede Super Útil. Tudo para o seu dia a dia. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, açougue, fruteira e padaria. Precisou? No Millennium tem. Aproveite e confira as ofertas de hortifruti toda terça-feira. Na sexta e sábado as ofertas de final de semana. Além do super encarte da Rede Super Útil. Super Millennium e Rede Super Útil. A rede da família feliz. Na Afonso Pena. Faça já o seu cartão Super Compras.
A história da Coagrisol é feita de homens e mulheres de força, de fibra e de honra. Por isso, para nós, o desafio em levar desenvolvimento para as pessoas e comunidades é diário e muito sério. Nosso foco é agregar, acreditar e impulsionar o campo e a cidade. A Coagrisol é nossa. A Coagrisol é a força da nossa gente.
Sexta é o dia de superação de Dia dos Pais. Smartphone positivo Twist Fit por apenas R$489 à vista ou R$37,90 mensais. Grill sanduicheira por R$69,90 à vista. E mais, refrigerador Consul 340 litros por R$137 mensais. Compre com toda a segurança na loja, no colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o site, escolha a loja e o vendedor de sua preferência. É só na Lojas Colombo.
A Medifarma Farmácia apresenta para Lagoa Vermelha e região o Mucomel Imuno, um suplemento alimentar em xarope com três ativos que vão aumentar a sua imunidade. Vitamina C, zinco, mel, agrião e própolis. É antioxidante e reforça o sistema imunológico. Uso adulto e pediátrico. Mucomel Imuno, você encontra na Medifarma Farmácia. Ligue e garanta já o seu. Fone 3358-1511.
Magma Tornearia está com muitas novidades. Compressores para encher pneus e aspiradores 12 volts para veículos leves, práticos e muito eficientes. Kit pistola de ar, mangueiras espiral, mangueiras de ar e água, pistolas e bicos de ar e conexões pneumáticas. Tornos de bancadas com preços muito especiais, aproveite! Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e multimarcas. Nátilho Bonotto, fone 3358-4995.
Mensagem do dia. Oferecimento.
Médico psiquiatra Dr. Ricardo Orso Gobato. Marque sua hora pelo 3358-1820.
Dr. Ricardo Orso Gobato. Médico psiquiatra. CRM 30700.